Eu lembro do meu falecido avô perguntando por que você se decidiu pelo budismo, por que você achou que o budismo era algo importante e para você, né? E muitas pessoas me perguntaram ao longo do tempo, e a resposta é sempre difícil, evasiva, não. Algumas vezes eu brinco com um elemento ou outro, né, que me conectaram com o Dharma, mas eu vou tentar dar uma resposta um pouco mais elaborada aqui, eu acho que não satisfatória, mas. É, como eu venho refletindo a respeito disso há um bocado de tempo, eu posso compartilhar parte das minhas reflexões sobre por que esse negócio, né? Para mim.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Bom, eu era uma criança relativamente nerd, assim, né? Um geek, gostava de computador e matemática e física e coisas de ciência, assim, desde pequeno. Mas lá pelos 12, 13 anos de idade, eu cheguei a uma conclusão definitiva sobre os limites do intelecto. Não me perguntem como, mas eu entendi que pensar não era suficiente, tomar decisões, refletir, fazer fórmulas a respeito das coisas, né? Eu fui examinando o meu próprio intelecto e fui vendo que tinha becos sem saídas, que não eram assim arbitrários, eram becos sem saídas definitivos com relação a certos entendimentos. Daí também, com a chegada da puberdade, eu comecei a me interessar por coisas mais espirituais, assim, porque em parte porque era esse tipo de coisa que a gente conseguia dialogar com as meninas nos anos 90, né? Então, se eu falasse de Isaac Asimov, robôs, e hoje em dia tem muitas jovens nerds e geeks que talvez gostassem desse tipo de assunto, mas na década de 90, se você não falasse de tarô, de Paulo Coelho, de cabala, sei lá mais o quê, aí você não conseguia, não tinha uma abertura para conversar, né? Você não ia ficar falando de computador quando as pessoas nem achavam importante ter um computador, nem tinham noção de internet, falando do seu novo programa de sorte, se você está usando um esse ou aquele tipo de sorte, não, eles não iam ficar muito, elas não iam ficar muito interessadas. Então eu comecei a ler coisas de outras áreas e um dos livros que me pegou foi o tal da física, né? Então, claro, eu não recomendo o tal da física, nós estamos em 2020, nós não precisamos mais do tal da física, mas para um garoto de 12, 13 anos, nos anos no fim dos anos 80, né, início dos anos 90, era um livro que me abriu muito a cabeça e que falava um pouco do budismo. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar das ideias mais profundas do budismo. Tá tudo errado nesse livro, não recomendo aprender sobre budismo nesse livro, mas deu para dar um certo interesse, né, no eu já era interessado na área de física, daí eu fui me interessar por essa área de budismo, assim. Mas, né, o budismo era aquela coisa esteticamente insossa, sem graça, aqueles monges amarelo, açafrão, sei lá, aquela vida ascética, né? E, né, eu estava interessado no blues, no rock, no sei lá mais o quê, drogas. Então o budismo não tinha nada a ver comigo, assim. Mas a ideia do Prajnaparamita lá naquele livro me foi muito impressionante, assim. Então, quando, né, eu fui seguindo, estudando um bocado de coisas sobre o que a gente chama de ocultismo, sobre, né, tradição hermética ocidental, esse tipo de coisa. E eu cheguei no livro do Mircea Eliade, que eu já falei num outro dia no canal aqui, que é esse livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, que fala sobre certos aspectos do budismo Vajrayana e fala do Guru Rinpoche, fala de Padmasambhava, fala dos Mahasiddhas, né? Então foi ali que eu vim a conhecer essas figuras. E daí eu, por algum motivo, isso fez todo sentido para mim. Então, até mesmo os nomes, quando, né, fui lá no Alta Vista, se usava Alta Vista antes do Google, fui lá no Alta Vista, eu fui olhar qual era a forma desses seres, Padmasambhava, Guru Rinpoche. Assim, ah, é isso mesmo, é isso aqui mesmo que eu quero, eu não tive dúvida nenhuma, né? Então, depois, quando eu fui ver o cheiro do incenso, o jeito que as pessoas, a postura das pessoas, os mudras, né? Quando eu vi que essa tradição estava viva e no parque ali em Porto Alegre, eu disse, não, eu tenho que aproveitar isso. Então, eu saltei nessa perspectiva que me levou à reflexão sobre o nascimento humano precioso e que me levou à reflexão sobre karma e interdependência, que é o que vai me levar a entender por que esses elementos foram importantes para mim. Então, a explicação budista de por que uma pessoa se interessa pelo Vajrayana, pelo menos, é porque ela fez aspirações e prática, né, em vidas passadas. É o único jeito da pessoa achar. São coisas extremamente alheias às necessidades do samsara. São coisas totalmente, absurdamente peculiares, absurdamente próprias assim dessas tradições, que ninguém vai gostar por gostar. A pessoa, né, hoje em dia a gente vê algumas pessoas que gostam por exotismo, algumas pessoas que gostam por, sei lá, por várias, mas daí não dura também, né? Então a pessoa fica no máximo, né, se ela vai fazer um retiro, ela frita dentro do retiro, né? Porque ela está sentada ali pela motivação errada, então tudo dói no corpo dela. A mente dela rodopia, assim, ah, essas coisas de tibetano, isso daí não é para mim, não sei o quê, não sei o quê. Então a pessoa vai embora rápido, né? Não que isso, em certa medida, não aconteça com, né, nós, tipo, eu, que eu já tenho uma perspectiva de que talvez eu tenha tido alguma aspiração e tenha tido alguma prática em outras vidas, como todos nós, dentro da prática do Vajrayana, nos pensamos mais ou menos. Então, nesse caso, a gente frita, mas por alguma coisa nos faz ficar lá, né? Então pode ser o cheiro do incenso, pode ser alguns aspectos assim, com o que nós geramos interdependência, com que é uma receita muito específica aquele cheiro, né? Essa substância, o Google é muito específico, né? O Google é uma resina que se usa, certo? É uma coisa muito própria. Se a pessoa fez conexão com aquilo, quando ela reencontra, ela é como se ela voltasse para casa, né? Então, voltou para casa. E daí, quando a pessoa reexamina a vida dela, ela olha para trás assim, tudo mais que ela passou e fez e tudo que ela teve contato, se ela olha com o olho de que ela teve aspiração pelo Dharma, ela deliberadamente reforçou essa interdependência com o Dharma ao longo de várias vidas, ela olha assim, ah, provavelmente eu me deparei com a impermanência, né, por exemplo, a morte do meu pai bem cedo, não só por meu karma, mas também pelo meu bom mérito de refletir sobre isso em termos dos ensinamentos budistas. Então, é como tem essa. Por que que a gente é homem ou mulher no, na visão, né, o ovo ou a galinha, né? Então, a visão é. Isso é uma piada que talvez quem já tenha ouvido eu falar, eu sempre falo sobre isso. Então, a visão freudiana do complexo de Édipo, né? Daí os tibetanos estão zilhões de anos na frente do complexo de Édipo, porque a gente só é do sexo que a gente é, do gênero que a gente é, porque a gente teve atração na hora da concepção e durante, né, a nossa formação pelo pai do sexo oposto. Então, a gente só é homem porque teve atração por nossa mãe, e a gente só é mulher porque teve atração por nosso pai na hora que a gente viu aquele casal, né, no bardo, a gente viu aquele casal copulando e resolveu renascer. Então, essa perspectiva inversa, assim, ó, em vez de pensar assim, ah, eu tenho impulsos masculinos, então eu viria uma mulher. Eu tive impulsos por uma mulher e agora eu tenho impulsos masculinos. Então, eu me deparei com a impermanência, jovem. Isso é um mérito, isso não deve ser visto como uma intempérie. No ponto de vista do Dharma, é muito importante. É como deixar uma herança para você mesmo, assim. Você deixou uma herança de vários sinais ao longo da sua vida que aquilo não pode te levar para outra coisa que não seja o Dharma, né? Então você pode construir, através das suas ações, né, e das suas aspirações, a vida mais louca possível, a vida mais estranha possível, mas porque você fincou, através da prática, né, essas estacas do Vajrayana muito fortemente, quando você vê os sinais dos praticantes, os sinais de onde está a bondade, de onde está a compaixão, de onde está a profundidade, você naturalmente se atrai por essas coisas, né? Então se diz, por exemplo, que pessoas que roubaram muito em vidas passadas, quando elas entram num templo sagrado do budismo, talvez de outra religião também, elas não se sentem bem-vindas, elas não se sentem bem lá dentro. Não porque as pessoas olham feio para elas, não por nada, é algo que a constituição delas, através das ações delas, faz elas não se sentir. Então, quando a gente, né, a gente tem isso, a gente vai passar náusea no centro de Dharma, a gente vai passar dor de cabeça, a gente vai passar dor no corpo, a gente vai passar flutuações de humor, a gente vai passar todo tipo de loucura, né? E quem atravessa isso é quem tem essa confiança básica de que fez as aspirações certas. Então, né, se a pessoa for se fiar nos humores dela, ela vai pelos karmas dela, pelas ações negativas dela. Porque essas coisas que acontecem, essas intempéries, né, essas coisas que acontecem na conexão com o Dharma, que a pessoa tem certas dificuldades, isso se deve ao nosso karma, né? Agora, se nós temos a capacidade de transpassar isso, de atravessar isso, chegar no Dharma e encontrar a prática, encontrar os professores genuínos, né? Então a gente também tem um mau karma, às vezes, de se deparar com alguns professores que não são bem o melhor para nós, ou o melhor para o Dharma, para a prática do Dharma, né? Então aí a gente pode também pode transformar isso numa olha só. É importante saber que eloquência não é suficiente. É importante ter esses sinais, né? Então a gente vai transformando todas as coisas da nossa vida num resultado das nossas aspirações, reconhecendo isso. Então isso, na medida em que a gente encontrar dificuldade para fazer prática, para ficar no Dharma e assim por diante, isso vai ser o nosso eixo, né? A nossa Que é no quê? A nossa natureza de Buda. A nossa natureza de Buda gosta do budismo, gosta do Dharma. Então a gente está no budismo porque nós encontramos a nós mesmos. Nós encontramos Guru Rinpoche. Nós encontramos Guru Rinpoche. Quem é Guru Rinpoche? A natureza verdadeira, a nossa verdadeira natureza da nossa mente é a expressão de Guru Rinpoche. Isso que, se você ler qualquer livro aí do Dharma, é o que eles vão dizer. O que é Tara? Tara é a expressão das nossas qualidades. O que que são essas deidades, o que que são esses professores que a gente gosta, o que que é o Dharma? O Dharma é uma expressão da nossa sabedoria de Buda, que não é do Buda, é de qualquer um que tem essa sabedoria. Então, quando a gente gosta de uma coisa boa, é porque nós temos conexão com o que é bom. É só isso. Na verdade, não tem muito o que explicar. Não quer dizer que pessoas que não tenham conexão com o Dharma sejam ruins, elas podem ter outras conexões boas, né? Então tem pessoas que têm conexões boas mundanas de vários tipos, né? Então elas podem ser muito talentosas, podem ser muito bondosas, podem ter várias qualidades positivas aí. O Dharma, ele tem uma peculiaridade que só o Dharma, através do ensinamento de interdependência em karma, de forma profunda, é capaz de nos aparelhar para reconhecer e expressar o que nós realmente somos. Então, nesse sentido de entender o que é hábito, entender o que é várias vidas, entender o que é vários reforços de hábito e interdependências que a gente fez com várias coisas, né? Então, isso daí é incomum. Vamos dizer que não existe em algumas formas de hinduísmo muito sofisticadas, talvez exista. Mas, de forma geral, isso não. Agora, na tradição cristã tem uma coisa muito bonita que é a vocação, né? Então, vocação, Deus lá foi lá e botou dentro de você uma chama que vai levar você a fazer o que você foi feito para fazer. Então você tem um talento especial que Deus colocou em você para você fazer aquilo que você. Se você vai ser um marceneiro, você vai ser um bom marceneiro. Se você vai ser um pescador, você vai ser um bom pescador, porque foi o que Deus falou para você fazer. Então, falou, fez você. Ele fez você, né, nesse sentido. Então, essa coisa de criação, tem problema no budismo, essa coisa de, né, de ter um ser separado lá que faz alguma coisa, então a gente reduz isso, a gente diz, não, o Buda nos leva ao que nós realmente somos, porque ele é o que nós realmente somos. Então o Dharma aponta diretamente isso. É circular, né? Se a pessoa não casa, né, não abraça, não assume o compromisso com o refúgio, aí a pessoa sempre vai ter dúvida. Então, o compromisso com o refúgio é o que vai levar a pessoa a quando ela toma, depois ela refaz o voto de refúgio, ela faz prostrações, ela faz essa prática. Daí o Dharma vai ganhando importância, vai ganhando relevância. Se a pessoa desconfia que o Dharma possa ter relevância na vida, eu recomendo, vá, faça esforço. Faça esforço na prática até encontrar uma certeza indubitável na sua própria natureza, nas suas próprias qualidades, na sua própria forma de expressão, um benefício no mundo e assim por diante, através dos ensinamentos do Buda.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Xingando quando a deu ótimo para já partir com seu tutor da poça só a depressão tinge lá do sushi não se mueve já chegou a dança um balão de dor para tinge lo o marrom beza guru pe masse de hum que loja são de loja exalinsa são chapa pedro de chusung não guarda mirado sungue leixo.